Pais, Filhos e Famílias, com Bruna Vaz.
Já estamos ao telefone com a psicóloga Bruna Vaz, do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL. Hoje, Bruna conversa com a gente sobre a Lei da Alienação Parental, que está completando 10 anos. Boa tarde, Bruna.
Boa tarde, Leandro.
Boa tarde, Bruna.
Boa tarde, Lívia.
A alienação parental é a prática de induzir na criança ou no adolescente a raiva ou desgosto pelo pai ou pela mãe. Ou seja, é quando dentro da família uma pessoa destrói a imagem, aquela imagem positiva, bem bonita, que o filho tinha em relação a um dos pais ou aos dois. A alienação parental é crime.
Bruna, o que mudou de 10 anos para cá, depois que foi promulgada, depois que passou a valer a lei que criminaliza a alienação parental?
Veja, eu acho que o maior ganho que se teve foi a gente poder, de certa forma, né, com esses pais, construir outras possibilidades, né, deles poderem atuarem como pai e mãe, né, e minimamente, naqueles casos mais difíceis, conversar sobre a educação dos filhos. Né, porque eu acho que esse, se a gente pensar assim, é o maior ganho, porque além de dar, né, à criança a oportunidade de estar com o pai e com a mãe, né, ter aquele período, né, constituir aquele momento, né, que é tão importante de dia a dia, de construir uma intimidade com esses pais, de poder falar sobre a própria vida, de falar sobre a escolaridade. Então, a gente sempre fala dessa importância, né, e também de tentar diminuir alguns, porque via justiça, diminuir alguns impactos na criança no que se refere, né, à forma que o pai ou a mãe estivesse agindo em relação à criança.
Bruna, como lidar nesses casos, quando o pai começa o pai ou a mãe a identificar realmente isso? O que ele pode fazer? Como é que pode desconstruir essa imagem?
Pois é, eu acho que uma situação como essa não é fácil, né, para ninguém. Claro que a gente sabe todos os efeitos no próprio ex-casal, né, e também na criança. No entanto, a gente observa que existem casais que não conseguem conversar, né, sobre o fim da relação e leva junto com isso também não conseguir conversar sobre o filho, sobre a escolarização do filho, sobre decisões do ponto de vista da saúde, né, ou até financeiro também. E isso é o quadro, né, quando entra um psicólogo, quando entra a equipe de advogados. Só que a gente sabe que muitas vezes existem pais ou mães que, ao observar, né, sinais de alienação parental, eles também continuam, né, eles passam a agir com o filho ou a filha de uma maneira também inadequada. Né? É como se está falando mal de mim, da forma que eu cuido, eu também vou falar mal, vou desautorizar. O que eu costumo dizer sempre aos pais, né, e peço sempre a eles, mesmo aqueles casais que não conseguem nem estar no mesmo atendimento, né, e eu preciso marcar separadamente, é que eles, antes de tudo, se coloquem no lugar da criança. Né? E às vezes, dependendo da situação, se for uma criança que já estiver comigo em acompanhamento, eu costumo trazer alguns poucos elementos, claro, resguardando o sigilo, né, da terapia, mas eu costumo trazer alguns elementos, né, que foram abordados, né, e como eles se sentiriam, sabe? Por que eu faço isso? Porque eu acho que, antes de tudo, pai e mãe precisam se identificar com seus filhos, tentar entender o que está acontecendo, como é que está a vida, como é que está lidando com essa situação. A gente tem que lembrar que separação entre o casal, né, não é o desejo das crianças. Muitas crianças dizem, foi melhor mesmo se separar. No entanto, né, quando a gente pergunta, sim, tudo bem, foi melhor, os pais estavam brigando, mas e o seu desejo? Né? Então, a criança, ela deseja e ela precisa de um ambiente harmônico. Né? Então, assim, o conselho que eu costumo dar é que, independente do que esteja acontecendo, né, se a outra parte estiver, né, agindo dessa maneira com a criança, né, fazendo alienação parental, eu costumo dizer que a parte que se consegue minimamente, né, escutar e se colocar em outra posição, eu sempre peço, pois então é o momento que você precisa mais assegurar o seu lugar, né, para essa criança, a questão da garantia do amor pela criança, né, porque a criança precisa ouvir isso, ao invés de estar acusando a outra parte. O que essas pessoas vão fazer do ponto de vista da justiça é uma coisa, né? Outra coisa é o que vai se fazer em relação à criança e os impactos que essa criança está vivenciando com relação a isso.
Impactos que podem refletir lá na frente, na vida adulta, inclusive, né, Bruna?
Exatamente. Isso pode ser levado tanto do ponto de vista, no sentido da própria estruturação psíquica daquela pessoa, como também de alguns sintomas, né, o desenvolvimento de algumas patologias dentro, né, do campo psíquico, como também alguns padrões de comportamento, né, que vai demonstrando lá na frente, vai ser demonstrado lá na frente. Outra coisa que eu queria falar, e aí não seriam para os pais, mas para os advogados, que eles busquem, né, o espaço da terapia, no sentido de poder pensar uma estratégia em que a criança ganhe mais. Uhum. Né? Eu sei que numa situação de litígio, né, os advogados, eles, cada um vai defender a sua parte. Né? Mas eu acho que essa lei é uma lei muito importante, né, se também as pessoas que fazem parte da justiça, eu falei os advogados, mas também os juízes, as pessoas envolvidas, né, que eles possam encarar, né, o espaço terapêutico como algo que pode construir uma nova relação para essa família, né, que o casal deixou de ser casal, mas tem ali uma mãe, um pai, um filho, ou duas mães, enfim, né, nas constituições, duas mães, dois pais, enfim. Mas que nessa situação de litígio possa se constituir outras possibilidades para a criança.
Pensar nela em primeiro lugar, né? E aí tudo fica mais fácil de ser resolvido. Bruna, obrigado, viu, mais uma vez pela sua participação com a gente.
Obrigada, Bruna.
Obrigada a
vocês. A gente acabou de conversar com a psicóloga Bruna Vaz, do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL.